DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. Em Moçambique, assinalam-se amanhã 100 dias de governação de Daniel Chapo, marcados por greves, promessas adiadas e dívidas por pagar. A ativista político considera que a aprovação do novo Orçamento de Estado não irá resolver os problemas.
Por mais boa vontade que ele tenha, sem dinheiro nos cofres, como estamos, falidos tecnicamente, é um processo de proporções oceânicas, é uma manobra muito difícil.
O novo relatório da Amnistia Internacional denuncia que Moçambique e Angola tiveram graves violações dos direitos humanos em 2024. Neste jornal, vamos também analisar os 100 dias de Donald Trump na liderança da Casa Branca e o recente corte de relações diplomáticas com o continente africano. No futebol, arranca esta noite as meias-finais da Liga dos Campeões. O calendário marca o dia 29 de abril de 2025. Consigo deste lado António Deus e começa agora o seu Jornal da Manhã. O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, completa amanhã, 30 de abril, 100 dias no cargo. Um período tradicionalmente visto como o primeiro teste à capacidade de governação. Mas no terreno acumulam-se sinais de descontentamento, greves na saúde e na educação, promessas adiadas e dívidas por pagar marcam estes primeiros meses de mandato. Daniel Chapo garante que está a corrigir os problemas herdados, mas para muitos moçambicanos a paciência começa a esgotar. A reportagem é do Citoy Lucek.
Em Moçambique, o governo do presidente Daniel Chapo herdou dívidas e problemas que resultam em sucessivas paralisações de atividades, principalmente nos setores da educação e saúde. Chapo afirmou que continua a pagar alguns setores paulatinamente, mas os trabalhadores afetados contestam e falam de exclusão. Profissionais de diferentes áreas, como professores, enfermeiros, médicos, ex-guerrilheiros da Aranamo e extensionistas do programa Sustenta, denunciam atrasos e falta de pagamentos de salários e horas extraordinárias. Arnaut Nahiripo, secretário provincial da Organização Nacional dos Professores em Nampula, reconheceu que o governo tem vindo a liquidar parte das dívidas com os professores, mas denuncia desigualdades regionais.
Desde o início desta nova governação, nos 100 dias, a província de Nampula só conseguiu pagar 12 distritos, que é um caso muito alarmante. E foi notório nas outras províncias que, pelo menos, o nível de pagamento atingiu a 75%. Estamos a falar na zona sul do país, um pouco do centro. Mas para cá, na zona norte, parece que o norte mesmo serve como o norte, ou podemos olhar que esta questão de pagamento de horas extra é olhado por questões tribais.
Também os desmobilizados da Renamo abrangidos pelo programa DDR manifestam desilusão. Ernesto Douglas, porta-voz dos antigos combatentes da Renamo em Nampula, considera os valores pagos como insultuosos.
Metade deles receberam despacho e recebem um valor muito infinito, que não dá nem falar ao público, nem explicar sua esposa, dizer que já estive no banco a levantar meu dinheiro. Subtendente recebe 3 mil meticais, outros 1.500. Um capitão recebe 5 mil meticais. Quer dizer, é uma coisa que nós estamos a perceber este tempo aqui onde nós estamos, para dizer que dá a entender nós estamos a receber.
Douglas critica ainda antigos dirigentes da Renamo.
Nós estamos indignados quando estamos a ver o ex-secretário-geral, o Magibir, a vir na televisão falar o bem-estar de desmobilizar, quando nós estamos a viver numa vida caótica e muito pior e caótica.
Entretanto, profissionais de saúde iniciaram uma greve de 30 dias. Em Nampula, professores em distritos como Mecate e Murrupula também paralisaram as atividades e outros ameaçam boicotar avaliações trimestrais. O presidente Daniel Chapo já tinha assegurado que os pagamentos irão continuar condicionados à aprovação do orçamento para 2025.
O orçamento do ano 2025 ainda não foi aprovado pela Assembleia da República, que está reunida agora para aprovar o programa quinquenal do governo e o plano econômico e social, o respectivo orçamento, que vai nos permitir trabalhar. Logo que for aprovado o orçamento do ano 2025, nós vamos continuar a pagar.
Mas para o jornalista e ativista político Zito Sumani, a aprovação do orçamento não resolverá o problema.
Por mais boa vontade que ele tenha, sem dinheiro nos cofres, como estamos, falidos tecnicamente, é um processo de proporções oceânicas, é uma manobra muito difícil. O instrumento está na Assembleia da República, é uma verdade, vai ser aprovado. Mas a sua efetivação depende de recursos. Esses recursos não existem. É só para ver o que é que o FMI, por exemplo, nos disse recentemente, quando tentávamos negociar ou renegociar um desembolso para injetar no estado moçambicano. As pessoas já não têm confiança.
Citoy Lucek, DW, Nampula.
Abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã. É que lhe perguntamos como avalia então os primeiros 100 dias da presidência de Daniel Chapo na liderança então de Moçambique. O Manuel Moraes escreve-nos que o presidente está a trabalhar e que não é possível fazer muito dentro dos primeiros 100 dias. O Valdinho escreve que para já tem uma percepção positiva. O Mayuma escreve-nos que não concorda com a posição do Valdinho. E também o Armando escreve-nos que não é possível fazer tudo em 100 dias e espera que o governo Daniel Chapo faça o possível para reduzir o custo de produtos da primeira necessidade e também uma redução da taxa do IVA. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW. A sua voz da Alemanha.
A organização não-governamental Amnistia Internacional publicou esta terça-feira o relatório anual sobre a situação dos direitos humanos no mundo, onde relata que Moçambique e Angola tiveram graves violações dos direitos humanos em 2024. Vamos primeiro a Moçambique, onde a Amnistia Internacional destaca o período pós-eleitoral de outubro de 2024, onde as forças de segurança desencadearam a pior repressão dos últimos anos contra os protestos, resultando na morte de pelo menos 277 pessoas, incluindo crianças e vítimas inocentes. A província de Cabo Delgado, onde acontece um conflito armado entre grupos insurgentes e forças governamentais, também vem no relatório e que diz continua a ser um ponto de violação de direitos humanos, sendo contabilizados pelo menos 20 mortes de civis provocadas por grupos armados e milícias pró-governo, e jornalistas foram vítimas de intimidação, assédio, ameaças e ataques. Isto num ataque ao direito à liberdade de expressão e de reunião pacífica, acrescentou a Amnistia Internacional. Por outro lado, lê-se também no documento que a polícia não protegeu as pessoas dos raptos dos criminosos, prejudicando ainda mais a segurança da população. No que toca a Angola, a Amnistia Internacional denunciou a brutal repressão por parte das forças de segurança contra manifestações pacíficas no país. Pode ler-se no relatório que a Polícia Nacional de Angola reprimiu pelo menos 7 protestos contra a continuação da detenção de ativistas, o elevado custo de vida, a negação dos direitos dos trabalhadores e a possibilidade do presidente João Lourenço cumprir um terceiro mandato no poder. A Amnistia referiu também que desaparecimentos forçados continuam a ser uma prática comum em Angola, assim como a intimidação e a prisão arbitrária de jornalistas e defensores dos direitos humanos, contribuindo para um ambiente de medo e autocensura na comunicação social do país.
DW Notícias.
O Procurador-Geral da República de Moçambique, Américo Latela, apresenta hoje, na quarta-feira, a informação anual da atividade do Ministério Público em 2024 no Parlamento. No documento, já em sede do Parlamento e que a agência Lusa teve acesso, a PGR refere que instaurou cerca de 742 processos-crime, 31 dos quais envolvendo membros da polícia, ligados às manifestações contra os resultados eleitorais que afetaram Moçambique desde 21 de outubro do ano passado. E 63 homens que afirmam pertencer ao grupo dos Naparamas, que atua no posto administrativo do Mutuali, na província de Nampula, renderam-se esta segunda-feira às autoridades. Pediram desculpas e apelaram a medidas concretas para impulsionar o desenvolvimento das suas comunidades. A rendição ocorre uma semana após os confrontos com as forças de defesa e segurança que resultaram na morte de 5 elementos do grupo, segundo a polícia. E em Angola, o julgamento dos generais angolanos Dino e Copelipa vai ser retomado na terça-feira, depois de um mês suspenso devido à ausência da empresa China International Fund Angola, também arguida, mas que nunca compareceu em tribunal. E o Tribunal da Comarca de Luanda absolveu ontem os 8 estudantes detidos no sábado durante uma marcha pela melhoria da qualidade de ensino devido à falta de provas do crime de que eram acusados, disse um responsável estudantil. A informação foi transmitida pelo vice-presidente do MEA, Joaquim Lutumbi, um dos estudantes detidos no sábado, garantindo que a luta por um ensino melhor e pelo direito à educação vai continuar.
DW África Deutsche Welle.
iniciou uma guerra tarifária sem precedentes, deportou imigrantes e reduziu a ajuda externa dos Estados Unidos da América. Desprezou os aliados da NATO, adotando a narrativa da Rússia relativamente à sua invasão da Ucrânia. Além disso, falou em anexar a Groenlândia, retomar o controle do Canal do Panamá e transformar o Canadá no 51º Estado. Nos primeiros 100 dias do segundo mandato presidencial, Donald Trump promoveu drásticas mudanças. À Deutsche Welle, Patrick Malone, professor do Departamento de Administração Pública e Política da American University, diz que, independente da posição política, a maioria das pessoas concordaria que tem sido um período intenso na história dos Estados Unidos da América. Catarina Martins.
Antes mesmo de regressar à Casa Branca, Donald Trump prometeu os 100 primeiros dias mais extraordinários de qualquer presidência na história americana. Certo é que o início do segundo mandato presidencial foi marcado por um número sem precedentes de ordens executivas. Só nos primeiros 2 meses, o 47º presidente dos Estados Unidos revogou mais ações executivas do que o número total que Biden assinou no primeiro ano de mandato. No entanto, em entrevista à DW, Patrick Malone, professor do Departamento de Administração Pública e Política da American University, assinala que isso não é sinónimo de progresso, evidenciando a importância de um governo estável.
Nos primeiros 100 dias é um turbilhão, mas não se trata apenas de progressos. É isto, isto e isto. Não, não foi isso que quisemos dizer. Agora vamos mudar isso. O que queríamos dizer era isto, mas o que vamos realmente fazer é isto. E essa é uma forma muito difícil de gerir um governo. Todos os governos querem consistência, querem previsibilidade e querem avançar lentamente. É preciso estabilidade no governo, e isto não é estabilidade neste momento.
Durante a campanha eleitoral, Donald Trump prometeu também um plano para executar a maior deportação em massa da história. Em fevereiro, o primeiro mês completo de mandato, o governo dos Estados Unidos deportou cerca de 11 mil imigrantes. O professor reconhece que Trump tornou definitivamente a imigração mais difícil, mas ressalta que esta abordagem pode ser vista tanto como um sucesso como um fracasso.
Reforçou definitivamente a fronteira, restringiu a imigração. Alguns considerariam isso um sucesso, outros considerariam que não é coerente com os valores americanos.
Catarina Martins, DW.
O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, está agora também a reduzir as relações diplomáticas com o continente africano. De acordo com o plano de corte de custos de Trump, quase 30 embaixadas e consulados em todo o mundo vão ser encerrados e muitos deles são em África. É o que revela um projeto de decreto presidencial. De acordo com o documento, cujo conteúdo foi tornado público pelo conceituado New York Times, está prevista uma reorganização estrutural completa do Departamento de Estado até 1 de outubro. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, reagiu de imediato e falou de fake news num tweet. Alex Vines, diretor do programa de África do Grupo de Reflexão Londrino Chatham House, afirma que as embaixadas não são uma prioridade para Trump. Até agora, a administração de Trump nomeou apenas 3 embaixadores para o continente africano, para a África do Sul, Marrocos e Tunísia. Todos os outros países já têm embaixadores ou estão vagos. Se olharmos para a atual lista da Associação Americana de Serviços Estrangeiros, não se vê qualquer entrada para os estados mais pequenos, mas também para as grandes economias, como a Nigéria, o Quênia, o Egito e a Etiópia, no que diz respeito a quem irá assumir a diplomacia do governo dos Estados Unidos no futuro. O Lesoto, a Eritreia, a República Centro-Africana, a República Democrática do Congo, Gâmbia e o Sudão do Sul fazem parte da lista de embaixadas a encerrar, bem como os consulados em Douala, nos Camarões, e em Durban, na África do Sul. No país fortemente industrializado, que é a África do Sul, o cargo não deve ficar vago. Donald Trump nomeou recentemente Leo Brent Bozell III como embaixador designado, aguardando a sua confirmação pelo Senado norte-americano. Stephen Grust, diretor do projeto África-Rússia no Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais, faz o retrato desta nomeação.
South Africa does have an ambassador designate.
A África do Sul tem um embaixador indigitado, Leo Brent Bozell III, que é um crítico arquiconservador dos mídias e provavelmente uma nomeação difícil e interessante para a África do Sul.
A very interesting one for South Africa.
A nomeação de Bozell, apoiante de Israel, segue-se à expulsão do embaixador sul-africano Ebrahim Rasul por Washington por ter criticado Donald Trump. Em consequência, as relações diplomáticas entre os dois países caíram a pique. Trump cancelou até a ajuda financeira ao país, o que também afetou o apoio a projetos de ajuda na luta contra o VIH e a SIDA e tem consequências dramáticas para a população. Para Grust, este é apenas mais um sinal de que Donald Trump não se preocupa com o continente africano.
Africa didn't feature very strongly in Trump's first.
A África não desempenhou um papel importante no primeiro mandato de Trump. Ele insultou o continente e ignorou verdadeiramente. Não o visitou durante todo o seu mandato e não me surpreende que os embaixadores em países africanos importantes estejam agora vagos. Isso só mostra o quão baixo é o continente na lista de prioridades de Donald Trump. Desde que tomou posse em janeiro deste ano, Donald Trump começou a cortar radicalmente ministérios, agências e programas governamentais e a despedir milhares de funcionários públicos. O governo está a ser impulsionado pelo Departamento de Eficiência Governamental, apoiado por Elon Musk, que está a fazer esforços drásticos para reduzir o tamanho do governo federal. Christopher Isaac, diretor do Centro Africano para o Estudo dos Estados Unidos na Universidade de Pretória, acredita que por detrás disto está a pressão financeira de uma economia americana fortemente endividada.
The scaling down that we are seeing right now.
A redução a que estamos a assistir neste momento tem muito a ver com a redução da presença americana em países de todo o mundo, onde sentem que não estão a beneficiar tanto dos investimentos que fizeram em relação a embaixadas e consulados, por exemplo.
Consulates, for instance, in this country.
Os analistas sublinham que a redução da presença diplomática dos Estados Unidos em África também acarreta riscos para o governo de Donald Trump. E segundo Alex Vines, os Emirados Árabes Unidos, a Turquia, a Índia, Rússia, os Estados do Golfo e os Estados Europeus também estarão à procura de oportunidades no continente.
Less America will actually be an incentive.
Menos Estados Unidos será um incentivo para os países africanos, mas também para outras regiões, para que analisem como podem melhorar as suas relações diplomáticas com a África.
Relations, with Africa.
O perito político está convencido de que os Estados Unidos da América manterão a sua presença nesses países, incluindo o Quénia. É provável que estes países se tornem uma espécie de centros regionais, assumindo as funções das embaixadas fechadas dos postos avançados.
DW Notícias.
O encontro entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, realizado no sábado no Vaticano, pouco antes do funeral de Francisco, foi um milagre do falecido Papa, segundo afirmou o cardeal italiano Matteo Zuppi, um dos cardeais que participará do conclave que irá eleger o novo pontífice. E a Casa Branca insistiu hoje que o presidente dos Estados Unidos quer um cessar-fogo permanente na Ucrânia e não apenas uma trégua temporária, como foi anunciado pela Rússia. A presidência russa declarou ontem um cessar-fogo total na Ucrânia de 8 a 10 de maio, quando a Rússia celebra o dia da vitória sobre a Alemanha nazi. E Espanha e Portugal acordam esta manhã com o restabelecimento de energia depois do apagão desta segunda-feira. A distribuidora espanhola Red Eléctrica informou que mais de 92% da energia está restabelecida. Já a distribuidora portuguesa REN informou que mais de 4 milhões de consumidores voltaram a ter energia e que 4 subestações ainda não retomaram o fornecimento.
DW Futebol.
Arranca esta noite a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. O Arsenal recebe o Paris Saint-Germain. É a terceira vez que o Arsenal chega a esta fase da prova. Já os parisienses chegam às meias-finais pela quinta vez. O Arsenal e o PSG já se defrontaram esta época, na altura na fase de Liga, com a equipa inglesa a vencer por 2-0. E destaque para o PSG, que nunca conseguiu vencer a equipa do Arsenal.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntámos-lhe no nosso Facebook como avalia os primeiros 100 dias da presidência de Daniel Chapo à frente do Moçambique. O Anísio escreve-nos que total sofrimento e o custo de vida só piora. O Manuel Torais escreve-nos que Daniel Chapo mentiu ao povo. O Arlindo escreve-nos que infelizmente é mais do mesmo do partido da Frelimo. E o Humberto escreve-nos que apenas nomeou nomeações dos seus. Muito bem, chega aqui ao fim o jornal desta manhã. Muito obrigado por nos ter acompanhado e pelas centenas de comentários que nos chegam a partir do Facebook. Mais logo, o jornalista Amós Fernando traz as novidades do Jornal da Noite desta terça-feira. Um bom dia, continuação de boa semana e sempre que possível, claro, na companhia da sua DW África. Um abraço, bom dia, até amanhã.